Olá, bom dia!
Bom dia, Tatiana Costa, quanto tempo!
Meu Deus, que medo! Eu tomei um
Ninguém
fôlego!
Ninguém te chama de Tatiana Costa?
Olha,
então, seu nome ainda, né?
Ainda, acho que ainda é meu nome. As pessoas quase não me chamam de Tatiana, sempre Tati, Tati, Tati. Quando chama Tatiana, achei que minha mãe tivesse entrado no estúdio.
Ainda não.
Deus, o que eu fiz dessa vez? Bom dia, Patrícia Corsetto.
Bom dia, estamos nós aqui numa nova temporada do
Verdade.
Entre Elas.
Verdade, né?
A gente só com fez programas inéditos e incríveis agora.
A gente fez uma pequena barra longa, pausa, né? Para alguns ajustes e voltamos com tudo. Eu tava com tanta saudade.
Eu também, vontade de conversar com essas mulheres incríveis que a gente segue conhecendo aí, fazendo laços,
verdade.
Redes.
Verdade, verdade. E vamos falar hoje com duas delas, né? Normalmente a gente traz uma só, mas hoje é a coisa... Virou um bolo maravilhoso ali.
Não,
né?
Um bate-bola que incrível, com gente que saca muito do que faz.
Verdade, verdade. Vamos já chamar as nossas
Vamos
convidadas?
Lá, as nossas
porque
convidadas de hoje, uma delas é quase sócia aqui, né?
Ah, já. Na verdade, se a gente bobear, a gente tropeça nela, né? Ela tá sempre aqui. Eu acho ótimo.
E isso. A outra é a mais nova amiga de infância da gente. Então vamos chamar as meninas. Nossas convidadas de hoje são a cantora e compositora paulistana Ana Lu e a jornalista, radialista, produtora cultural e podcaster Sara Mascarenhas. Ambas transitam pelo universo da música e estão aí, cada uma a seu modo, inseridas nessa grande indústria. Vamos falar sobre carreira, projetos e do desafio de fortalecer as mulheres, as profissionais que também atuam no backstage, desse segmento tão competitivo e ainda notadamente machista. Bem-vindas, meninas. É um prazer receber vocês.
Bem-vindas.
Muito obrigada.
Valeu, gente. Prazer estar aqui com vocês. Do outro lado da mesa, né? Geralmente eu tô aí no lugar da Tatiana.
Um dia da caça, outro dia do caçador.
Às vezes acontece. Eu sempre brinco, Sara, que assim, eu gosto desse lado de cá, porque o seu lado daí, pra mim, é tão incômodo. Eu não sei dar entrevista. Eu sou uma excelente entrevistadora, nasci pra isso. Agora, dar entrevista, olha, eu sofro. Não sei como é que é pra você. Vamos saber daqui a pouco, né?
Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vou começar com você, Ana Lu. Então, eu te perguntaria, quais as dificuldades para uma cantora independente se firmar e se manter no mercado? A gente tem que matar um leão por dia? Que trabalho você tem feito para furar a famosa bolha? A pergunta de milhões.
Caraca, essa é a primeira pergunta? Uou!
A gente já chega chegando.
A gente, porque o que aconteceu? É que a gente sentou, pegou todas as perguntas e fez um sorteio, jogou para cima, sabe? Aí deu isso. Começou fácil.
Essa loucura da carreira de independente, ela tem milhões de mundos, né? Eu tenho o meu trabalho autoral, mas dentro dele eu tenho um trabalho, eu tenho uma empresa que vende muita música para festas corporativas, eventos em geral. Então eu acho que isso me ajuda muito a sobreviver, a viver de música, porque eu não consigo hoje viver só do meu trabalho solo. Acho até que isso também... Eu estou tentando entender essa minha relação com tudo isso, porque eu acabo sendo um pouco empresária e tenho esse lado artista independente do outro lado. O lado empresária me consome muito, porque é onde eu tiro meu sustento, onde eu trabalho, onde eu ganho meu dinheiro, onde eu me realizo também, porque, querendo ou não, eu canto todos os dias. Né? E cantar, para mim, é uma forma de viver, de me realizar todo santo dia. E eu estou tentando equilibrar esses mundos, esses dois mundos que eu vivo. Estou abrindo mão de algumas coisas, estou hoje passando a vender mais outras pessoas. O meu foco de empresária sempre foi muito os meus produtos, sempre foram os meus produtos, o que eu faço para eventos em geral. E hoje eu tô conseguindo, aos poucos, de uma maneira devagar, mas tô conseguindo entender melhor esse mercado e tô conseguindo vender outras pessoas para me sobrar mais tempo para eu conseguir investir mais no meu trabalho autoral. Porque a gente precisa de tempo. Né? A gente precisa de tempo, a gente precisa compor música, a gente precisa parar, né, ir para o estúdio, gravar, experimentar, errar, acertar. Então, todo santo dia eu tenho me cobrado um pouco mais, assim, para eu conseguir me dedicar mais à minha carreira independente mesmo, porque eu acredito muito que no outro lado eu já me sinto uma mulher e uma cantora de sucesso, porque eu trabalho todos os dias em grandes eventos, há muitos anos me sustento, sustento minha mãe, né? Vivo de música real, assim. Então, eu tô tentando... E essa bolha do independente, ela é bem complicada. A gente tá vivendo um momento difícil, né? Eu posso dizer que eu sou uma branca, hétero. Eu sou uma privilegiada. Não que eu não tenha passado os meus perrengues e que não passe os meus perrengues, né? Que a gente sabe aqui, nós estamos quatro mulheres aqui, sabemos que o mundo, ele é muito machista, ele não é só...
Sem dúvida, sem dúvida.
De uma forma geral, acho que a gente nascer mulher já é um primeiro desafio. A gente tem que provar isso, tudo que a gente faz, a gente tem que provar 10 vezes mais que a gente é capaz do que um homem. Então, eu não acho só que o mundo da música, ele é machista, ele é muito... Muito.
Então, mas aí como que é isso, Ana? Como que é ser uma mulher empresária do seu próprio trabalho nesse meio?
Olha, eu tô tentando... Eu sou empresária do meu próprio trabalho corporativo, né? É muito difícil ser empresária do seu próprio trabalho autoral, porque eu tô experimentando isso. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo... E ela me ajuda muito, mas eu fiquei durante muito tempo, era eu sozinha, sempre fazendo tudo. Eu vendia, eu fazia logística, falava com o cliente, eu cantava. Então, assim, eu estava em cima do palco, vendo o que estava acontecendo ali, vendo que eu... Tudo. E isso é muito desgastante demais, assim, demais. E foi durante muitos anos eu fiz isso. E foi no pós-pandemia que eu comecei a ter uma pessoa trabalhando comigo. E que, assim, a minha vida virou, nossa senhora, mudou tudo. Mudou a minha relação com o trabalho. Né? Hoje eu consigo fazer um show sem estar preocupada. Eu ainda estou olhando, porque é muito difícil. Eu sou muito controladora, então é muito difícil delegar. Delegar é muito complicado, principalmente num formato que já funciona. Né? Eu venho fazendo isso, eu canto há 25 anos, que eu vou fazer 25 anos de profissão no começo do ano que vem. Eu tenho a minha empresa desde 2015. Eu faço sozinha. Então, é difícil você desmamar, né? Você passar para o outro. E
delegar, né?
Se vira. Muito difícil delegar. Mas a Mari, a gente forma uma boa dupla, assim. A gente tá indo bem. Tá indo muito bem.
Sara, a gente tá falando de toda essa parte da mulher, dessa visibilidade da mulher. E você... Tem uma série de projetos voltados para isso, né? Para mostrar essas mulheres um pouco, acho que um pouco até o que a gente faz aqui, né? No
dar visibilidade,
no Entre Elas, porque a gente só conversa. É obviamente um produto que é para todos. A gente sempre briga que é para todos. Porém, a gente faz questão de conversar com as mulheres, né? Eu acho que é um pouco o que você faz, né, Sara? E aí, dentro desses produtos todos que você trabalha, tem um que eu achei incrível o nome, que é DDD.
Também gostei.
Maravilhoso, né? A molecada não deve saber
o que é um DDD.
O que é um DDD. A gente pode, inclusive, começar a falar sobre esse nome, DDD. Porém, DDD nada mais é, aqui no caso da Sara, que detalhes do disco delas. E aí, cada episódio, você traz um novo disco com uma nova mulher. E essa primeira temporada, ela foi ao ar na Rádio Frei Caneca FM, lá do Recife, né? Então, me conta um pouco desse projeto. Primeiro, como eu falei, vamos falar um pouquinho desse DDD? Vamos falar para esse povo hoje o que é um DDD?
Descagem direta à distância.
Vamos entregar a nossa idade. Vamos lá.
Não, e a história é curiosa mesmo. Eu sou mãe, eu tenho já 43 anos, eu tenho uma menina de 20, uma mulher de 20, né? E o processo pandêmico foi um processo muito... intenso e traumático para a maior parte das pessoas, né? Quem saiu saudável da pandemia está mentindo, se não pegou
Covid,
teve muita sorte. E 2022 foi um ano onde eu fiquei olhando de volta para a minha carreira, para a Hora do Sabá. Eu viajei muito para o Recife, eu tinha conexões muito profundas de trabalho, elas pessoais. E minha filha fazendo 20 anos, prestando vestibular, eu me sinto muito jovem. Resolvi que eu podia dar uma guinada na minha vida. Aí saiu um edital da Rádio Frei Caneca, a rádio pública aqui do Recife. E eu acho fantástico poder estar dentro de um espaço de uma rádio pública. Eles lançaram um edital de ocupação da grade em setembro do ano passado. E eu estava louca para vir morar no Recife. Eu estou falando com vocês de Olinda.
Que delícia. Maravilhoso.
Santos, e vai fazer um ano, mês que vem, que eu estou aqui em Olinda. E aí eu vi esse edital, a Frei Caneca, que é um projeto que eu admiro há muito tempo. O Patrick Torquato era o diretor da rádio até meados da pandemia. E poder executar um projeto lá foi uma oportunidade e um gancho, uma porta de entrada, né? Quando eu mandei o projeto e aprovei, eu tive a certeza que meu caminho estava aqui. E aí, como eu estava nessa mudança de DDD mesmo, né, de região, de cultura, de tudo, eu achei super relevante. Eu sempre trago comigo, nos nomes dos meus projetos, alguma característica muito pessoal, né? A Hora do Sabá é porque eu vim de uma família de mulheres e eu estava conversando com a minha prima aqui, que é uma pioneira também na tecnologia, nas mulheres que desenvolvedoras de código. Ela veio para o Recife no Hack and Play. E a gente cresceu numa família de mulheres onde a gente teve a oportunidade de crescer vendo mulheres serem o que elas quiserem. Então, o meu maior privilégio é poder ter visto isso. Eu toquei baixo com 8 anos e eu fiz show para milhares de pessoas com 10, 11 anos. Né? É, depois eu perdi o baixo num contexto super machista do meu pai e do meu irmão e eu decidi que eu ia cantar, porque minha voz ninguém ia tirar de mim. E aí eu cheguei a fazer shows para 5, 6 mil pessoas. E, enfim, nunca fui compositora. E em um determinado momento da vida eu decidi que jornalismo era o meu caminho. E a Hora do Sabá surge para celebrar as mulheres que vieram antes de mim e contemplar tantas que estão aí buscando um lugar ao sol. Ele surge num contexto onde no Brasil surgiu o Sonora, Festival Internacional de Compositoras, onde estava surgindo o WME Awards, o banco de talentos, né, que essas mulheres estavam já comentando, e as mulheres se mobilizando muito para se reconhecer nesse cenário, né? Então, a Hora do Sabá, ela vem especialmente nesse momento. Então, o DDD é um tentáculo da Hora do Sabá. Ele é um filho da Hora do Sabá, uma filha da Hora do Sabá, porque todos os meus projetos vão ser exclusivamente para falar de mulheres. Como a Ana Lu falou, e vocês também, o mundo é machista, não há um espaço onde a gente possa dizer que não é machista. Até a dona de casa está submetida a comportamentos machistas, a padrões machistas, né?
Sem
onde
dúvida.
É um espaço que dizem que é da mulher na boca, com a barriga no fogão, mas até lá tem uma regra, né, para a mulher estar. Então, se os homens têm todos esses espaços disponíveis, na Hora do Sabá, as mulheres têm exclusividade, porque eu quero que cada vez mais a gente consiga se identificar com as nossas histórias e se recolocar no lugar de musas inspiradoras, de deusas. E aí, DDD, voltando, porque eu dei uma volta, né? Mas,
mas é bom, a gente quer conhecer essa história.
Claro.
E o DDD ele veio nesse momento de mais uma virada de vida, né? A Hora do Sabá, eu estava saindo do interior de São Paulo para o litoral, então saí desse ambiente de água doce para água salgada, para essa imensidão, Santos, uma cidade super metropolitana, né? E super turística, que traz vários paradoxos, assim como Olinda, assim como Recife. Então, o DDD ele vem contar a história de mulheres pernambucanas que eu já vinha pesquisando há algum tempo. Tiveram outras que surgiram no caminho também. E foi muito bonito fazer essa temporada. Foram 12 episódios, onde eu comecei me apresentando, trazendo um disco emblemático para mim como mulher. E depois eu trouxe entrevistas com artistas pernambucanas da música, mulheres da música, e tiveram DJs, instrumentistas, compositoras, cantoras, conversas lindas. Acho que só a DJ, que não é muito difícil você ver um disco de uma DJ, né? As DJs elas estão se descobrindo também. Então ela trouxe um disco referência dela. E aí eu fecho a temporada trazendo doses homeopáticas de outras cantoras que eu gostaria de ter entrevistado, de outras artistas que eu queria ter entrevistado. E antes que vocês já me perguntem, já vou emendar assim, para fechar a fala. Sim, tenho planos de fazer temporadas de outros estados e formato mesmo, né, desse bloco focado nas inspirações, um bloco contando o contexto histórico da pessoa, se ela está falando de política, o que, que motiva politicamente, porque ser mulher é discutir política para viver o tempo inteiro,
sem
não
dúvida.
É partidária, mas é político, e ficha técnica, porque ninguém faz nada sozinha, né? Então o DDD foi esse espaço aí para a gente falar de discos de mulheres, composições de mulheres. E fiquem de olho aí, porque tem a Nélis Rodrigues, foi uma das entrevistas que mais me tocou, que é uma trombonista, primeira trombonista nordestina graduada. E
olha,
ela faz
só
um trabalho de mobilizar mulheres de orquestras de frevo aqui em Pernambuco, que é lindíssimo. Então, corre lá, escuta o DDD.